é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreiro é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder.
O papel das mulheres na redemocratização do Brasil é o tema da aula desta segunda-feira com a vice-presidenta da CUT, Juvândia Moreira.
Bom dia, companheiras, as lideranças petistas, as mulheres que nos ouvem. Hoje nós vamos conversar sobre mulheres, democracia, redemocratização, o papel das mulheres na democracia, na redemocratização do país. Nossa democracia, ela foi abalada muitas vezes, né? Nós vivemos, acho que, mais num período de ditadura do que de democracia. E nós contamos essa história, às vezes, só do ponto de vista do olhar masculino, da participação masculina, e é muito importante nós nos enxergarmos nessa história, entendermos essa história. E a convite do PT, estou aqui para conversar um pouco sobre a participação das mulheres na democracia. Eu sou Juvândia Moreira, sou bancária. Eu fui a primeira mulher a presidir o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região. Estou hoje na presidência da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro e também vice-presidenta da CUT Nacional e do Diretório Nacional do PT. Então, para começar nosso diálogo sobre nossa participação na democracia, na redemocratização do país, e a importância da luta das mulheres, nós precisamos entender o conceito de democracia, né? Entender que a democracia não é só ter direito a voto, mas a democracia é ter soberania popular, a democracia é ter igualdade, ter liberdade, ter cidadania, ter direitos, né? E ter direitos com equidade, com igualdade, sem discriminação. E hoje nós vivemos numa democracia, mas ainda estamos longe de atingir essa democracia plena, né? Nós temos concentração de renda, nós temos mulheres ainda com papéis definidos que são que é parte de uma sociedade patriarcal, estruturalmente machista, né, que entende o papel da mulher como a mulher que tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, a mulher pode ganhar menos, e tudo isso tem um impacto na vida pública também. A nossa ausência, por exemplo, a nossa presença pequena no legislativo, no poder legislativo, já mostra isso, né? No próprio judiciário, né, nos poderes, no executivo. Então, você vai encontrar só duas governadoras, poucas prefeitas, um número bem menor de mulheres como vereadoras, como deputadas estaduais, no Congresso Nacional, no Senado somos 7%, na Câmara dos Deputados somos 18%, ainda uma participação muito aquém do que é a nossa presença na sociedade brasileira, que nós somos 52%. Então, para dizer que nós vivemos uma democracia plena, é necessário que as mulheres estejam em todos os lugares. É necessário combater esse modelo de sociedade que é estruturalmente machista e que, ao reproduzir esse modelo, ele se traduz em discriminação, se traduz em violência, feminicídios. nós temos visto um aumento muito grande nos índices de feminicídio, de estupros, de violência contra a mulher, de maneira geral, violência política, porque nossa presença, conforme aumenta na vida pública, nós somos combatidos com misoginia. Né? As mulheres, veja o que aconteceu com as deputadas, sete deputadas que foram ameaçadas de perder o mandato porque elas falavam, é porque elas se expressavam.
Em maio de 2023, deputadas foram vítimas de uma manobra clara de violência política de gênero, quando passou a tramitar no Conselho de Ética da Câmara o pedido do partido de Bolsonaro pela cassação do mandato de seis parlamentares de esquerda.
Nos últimos tempos, nós temos vivido a violência política, que ela tem sido reiterada e constante, dentro do parlamento e fora do parlamento. A extrema-direita aqui, o grupo bolsonarista, tem atacado as mulheres incessantemente, com palavrões, com ameaças e até com disposição física de enfrentamento. Fizemos diversas representações do Conselho de Ética com casos muito graves. E essas representações não foram à frente, ficaram lá engavetadas, ficaram paradas. Quando a gente resolve fazer um enfrentamento, e é um enfrentamento político, estamos sendo duras sim, porque tem que ser dura na política que está vindo sobre a gente, com os fatos que estão acontecendo, o Conselho de Ética resolve pautar e de uma maneira extremamente rápida, né, dar guarida a esses processos. É lamentável o que está acontecendo. A violência política que está acontecendo nas nossas câmaras de vereadores, nos nossos parlamentos estaduais, é um absurdo isso. São posicionamentos assim, totalmente despolitizados, que levaram a gente a chegar onde nós chegamos, que começaram lá atrás, negando a política e colocando a violência como instrumento da disputa. Nós vamos resistir internamente, mas vamos resistir externamente, fazendo a denúncia, e não vamos permitir que isso prospere. Então, nós precisamos fazer mobilização na sociedade, mobilização com os nossos partidos, com as nossas entidades, para não deixar isso acontecer. Porque o que está em jogo aqui é o processo democrático, é o direito de se manifestar politicamente e de se manifestar contra a violência política que acontece nesse país.
Entender o nosso papel na história, é importante nos apropriarmos dessa luta e compreendermos que nós temos que continuar lutando para, de fato, vivermos uma democracia plena. Então, as mulheres, se você olhar o século passado, a luta das mulheres foi, acho que, a principal luta, a mais marcante do século passado foi a luta das mulheres. Aqui no Brasil, nós conquistamos direito a voto, ou seja, que democracia é essa em que as mulheres não podiam votar? É claro, não era uma democracia. Inicialmente, lá em 32, a conquista do direito ao voto, ela vem para mulheres que tinham independência financeira, ou que eram viúvas, né? Ou mulheres que cujo se o marido permitisse que ela votasse. Então veja, e daí a luta e foi a luta das mulheres que conquistou esse direito ao voto. E conquistar o direito a ir para a universidade, de conquistar o direito a escolher seu parceiro, conquistar o direito a entrar no mercado de trabalho. E até hoje nós lutamos para ter salários iguais, porque nós temos um salário 22% menor que o dos homens. Então, olhando toda essa realidade, a situação da mulher negra, a discriminação por conta né, da sua orientação sexual, isso é ainda um problema, é ainda uma deficiência da nossa democracia. Mas nós já vivemos momentos muito piores, em que os sindicatos sofreram intervenção, onde os militantes, né, pela democracia, pela redemocratização do país, sofreram perseguição. E nessa toda, as mulheres tiveram um papel marcante, né, no combate à ditadura militar, especial agora no último processo de redemocratização do país, de luta contra a ditadura. As mulheres foram protagonistas do movimento contra a caristia, que é considerada um dos movimentos populares, um dos maiores movimentos, né, que nós tivemos ali no movimento popular, e que vem de mulheres pobres, que estavam organizadas ali na década de 70, 72 em diante, nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. As mulheres fizeram nesses períodos todos uma luta grande para entrar no mercado de trabalho, década de 60, 70. Na década de 60, por exemplo, você não podia, não podia entrar numa empresa pública, fazer concurso para entrar em banco público, por exemplo. Foi uma luta que, nesta data, que a gente conquista o direito a fazer concurso público, entrar numa empresa pública. Você vê que a democracia ela vai sendo construída com muita luta. E nós, mulheres, vamos. E é importante e necessário a nossa luta, porque senão nós teríamos uma sociedade só de privilégios para os homens, se nós não tivéssemos feito toda essa história de luta. Então, as mulheres foram muito presentes nas diretas já, no movimento das diretas já, lideraram a campanha da anistia, pela anistia e dos exilados políticos, para que eles pudessem retornar ao país. Então, teve uma mobilização, uma movimentação muito grande nesse período pela anistia, e o papel das mulheres foi decisivo, foi essencial. E é importante que a gente conte essa história, né? Na própria Constituição de 88, o movimento de mulheres, foi essencial para incluir na Constituinte uma série de direitos, de conquistas, de preceitos e de princípios da igualdade. Por exemplo, o princípio da igualdade foi uma luta importante das mulheres, do movimento de mulheres, né? A partir da atuação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em 85, com a campanha Mulher e Constituinte, nós fizemos um movimento para garantir na Constituição direitos, para garantir que a gente tivesse uma Constituição de fato cidadã, e olhando que a classe trabalhadora tem dois sexos, né? Ela tem e vários gêneros, mas tem dois sexos, sexo. E que as mulheres estavam em uma situação, e continuam ainda, mas naquela época ainda mais, né, de desigualdade, que precisava ser combatida nessa Constituição cidadã. Então, o nosso papel na Constituinte foi essencial para garantir esses direitos. Então, ampliou canais de comunicação, esse movimento ele ampliou canais de comunicação entre o movimento social e esses mecanismos de decisão política. Esse processo ele resultou nessa carta que a gente conhece, nessa Constituinte de 88, que é considerada uma Constituição cidadã. Então, essa carta ela reforçou e ela traz dimensões que afirmam o princípio da igualdade e da não discriminação. E nós vivemos agora, no período do Bolsonaro, um retrocesso muito grande, eu acho que um retrocesso civilizatório, para a luta das mulheres, dos negros. Para a luta da população LGBTQIA+, nós vivemos um retrocesso com o que o Bolsonaro representava e representou naquele momento. Nós havíamos, eu acho que, evoluído e avançado, ali vivemos um enfrentamento muito grande e nós mulheres fomos essenciais no processo de enfrentamento ao Bolsonaro e ao que ele representava. Tanto que o presidente Lula foi eleito. Né? E as mulheres votaram majoritariamente no presidente Lula, né? Agora, porque sabiam, porque nos momentos decisivos em que a democracia está perigando, a luta das mulheres é essencial e a participação das mulheres é essencial. E foi essencial lá em 88, foi essencial no século passado todo para construir toda uma mudança na sociedade e foi essencial recentemente na eleição do presidente Lula e enfim, no dia a dia. E por isso que é tão importante nós compreendermos a nossa história, mantermos a nossa luta e avançarmos ainda mais, né? A professora Silvia Pimentel, ela afirma que a carta de 88, ela corresponde à mais ampla e profunda articulação reivindicatória feminina brasileira, essa carta que foi entregue ali na Constituinte de 88. Nada igual nem parecido. Que a gente avança é um marco, né, histórico naquela luta que a gente vinha fazendo desde o começo do século passado, que a gente vem fazendo desde sempre, né? E nós culminamos nesses avanços, nesses direitos para as mulheres na Constituinte. E de lá para cá tem a nossa luta não parou. Veio a Lei Maria da Penha, que é uma lei importantíssima para o combate à violência contra a mulher. O presidente Lula criar o Ministério, a Secretaria da Mulher, que dá status de ministério e dá importância, política transversal em todas as políticas, como a de moradia, o Minha Casa Minha Vida entrega a chave para as mulheres, Bolsa Família com cartão para as mulheres, né, autonomia financeira, agora as casas da mulher. Isso tudo é um processo, é um resultado de uma luta de muito tempo, historicamente falando, é claro, é uma luta. Eu diria que tá desde sempre, mas que no século passado a gente avança muito, né? E nós temos ainda muito por lutar. E é importante saber porque esse ano nós temos eleição. Agora, em 2024, é um ano eleitoral. Um desafio nosso, eu acho que uma das lutas do momento que é essencial, é nossa ampliação, a ampliação da presença das mulheres na política, na vida pública, na Câmara dos Vereadores, né, das vereadoras, como prefeitas, e nosso é ampliar nossa presença nas eleições de 2024, para que aquela luta pela democratização, ela vá se consolidando cada vez mais. Ela precisa se consolidar, ampliar nossa participação, combatendo todo tipo de violência, mas combatendo a violência política. E a violência política é isso, não vem para cá não, que aqui não é o lugar de vocês. Esse é o modelo de sociedade que a gente vive, é a ideia de que as mulheres têm que ficar num ambiente privado. É uma dupla jornada, a tripla jornada que nos impede muitas vezes de ir de avançar ainda mais. É uma questão essencial de ser combatida para o modelo, né, de sociedade que é estruturada no modelo patriarcal e no modelo misógino, machista, né, que combina com um monte de discriminação no ambiente de trabalho, no dia a dia, com mini violências de vários tipos, né, violência física, emocional, financeira, enfim. Então, esses direitos que nós vimos incorporados na Constituição, igualdade entre homens e mulheres, né, o direito de um tratamento digno para a família, porque as mulheres têm uma visão coletiva muito grande. Quando a luta das mulheres pela saúde pública, pela educação pública, por creches, as mulheres fazem uma luta muito voltada para o coletivo, para a família, e isso se traduziu na Constituição de 88, se traduz aí no dia a dia, se traduz nas lutas que nós fazemos no momento atual, na luta por igualdade salarial, e agora nós estamos, eu acho que formas de aprimorar a nossa democracia é continuar com essa luta. Nós estamos na luta pela igualdade salarial, o presidente Lula, ano passado, aprovou a lei da igualdade salarial, para a gente é uma lei muito importante, é essencial, porque, veja, se nós temos um salário que é 70%, quase 79% menor, 79% do que ganham os homens, ou seja, 22% menor, quando você fala de mulheres com nível superior, essa diferença, e se for mulher negra, chega a 40% em alguns segmentos, você está dizendo o seguinte: nós não chegamos nessa democracia, não atingimos essa democracia ainda e temos muita luta para fazer. E é só nossa participação nesses espaços públicos e privados, principalmente no espaço público, que vai fazer a diferença e vai fazer com que essa realidade se transforme. Para isso, né, eu citei a questão das eleições agora, mas, né, eleição de 2026, esse é uma preparação para o próximo processo eleitoral, obviamente. Mas a nossa atuação no mercado de trabalho, nossa atuação, né, as relações compartilhadas, é necessário para que a gente faça essa mudança. Entender que os filhos são da sociedade, não só das mulheres. Nesse sentido, nesse contexto, o avanço da lei da igualdade salarial, ele é importantíssimo. É, com certeza, uma das leis mais evoluídas do mundo. Nós avaliamos a legislação da igualdade salarial em outros países. Ela é a que dá mais efetividade, porque ela traz mecanismos, além do relatório publicado pelo governo, da realidade nas empresas, ela tem a mesa de negociação, ou seja, onde o movimento sindical acompanha essas diferenças salariais ou essa situação da mulher na empresa, no mercado de trabalho, e a fiscalização também atua. Ou seja, é uma lei que tem tudo para ser uma lei muito efetiva. Eu diria que é um dos avanços mais importantes recentes, é a lei da igualdade salarial, e que nós temos que vigiar para que ela seja efetiva e que seja realmente cumprida. E ela já nasce com um mecanismo de efetividade, né, muito importante. Então, eu queria preparar aqui já o encerramento, indo para o encerramento, destacar que não existe democracia sem igualdade, né? Não existe democracia sem igualdade, e não existe, né, luta, olhando para a história, para o passado, pela luta por todos os direitos que a gente tem, porque direito, inclusive direitos que combatem a desigualdade, como a saúde pública, a educação pública, a política de moradia, enfim, não existe nenhuma luta dessas, lutas importantes, né, que o nosso país viveu, que o mundo viveu, que não tenha tido a participação efetiva das mulheres. E nós precisamos contar essa história, porque muitas vezes essa história é contada do ponto de vista das lideranças masculinas. Nós temos uma presença feminina em todas essas conquistas e essas lutas, que são, que não são contadas, mas que são reais. Então, as mulheres fizeram a diferença na redemocratização do Brasil, as mulheres fizeram a diferença nos avanços civilizatórios no mundo todo, e as mulheres vão continuar fazendo a diferença. E nós temos que cada vez mais, para avançarmos, né, na igualdade, na presença das mulheres na vida pública, na igualdade salarial, no combate à violência, enfim, todas as pautas nossas, elas têm um papel social e um papel de transformação que é enorme, que serve, que fica como um patrimônio para a humanidade, que fica como um patrimônio para a construção de uma sociedade igualitária, justa, para a construção de uma sociedade feliz. Então, eu queria encerrar aqui dizendo que, parabenizando por todos os avanços, lutas e conquistas que nós tivemos, por toda a luta que nós fizemos, e dizendo que nós temos que continuar lutando, porque a democracia só é plena, só vamos viver numa democracia plena quando nós conseguirmos, a igualdade.
Na aula de hoje, Juvândia Moreira, vice-presidente da CUT, explicou qual foi o papel das mulheres na redemocratização do Brasil. Fique com a gente que amanhã tem mais. Fique ligada e não perca os próximos temas do TV Elas por Elas Formação, que é de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.